E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Também os temas das nossas entrevistas, né, com os especialistas da Universidade de São Paulo. E a gente vai mais uma vez se concentrar na questão da saúde mental durante a pandemia. Esta pesquisa fala justamente da problemática junto aos pesquisadores, aos trabalhadores na academia. Há um centro de pesquisa que identificou riscos, né, psicossociais, então criou uma metodologia para tentar acompanhar o impacto da Covid na saúde mental da comunidade acadêmica. Quais os prejuízos, né, e riscos à saúde mental que a situação de enfrentamento à Covid trouxe para a comunidade científica e para os funcionários da administração de um centro de pesquisa como justamente o Research Center for Gas Innovation, é o RCGI, que é um centro de pesquisa sediado na Poli. Essa é a história que a gente vai contar em detalhes para você. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Raíssa Moreira Lima Mendes, advogada, mestre e doutora em antropologia e sociologia, responsável por este projeto. Tudo bem, doutora Raíssa? Bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Muito obrigada, tudo bem? É uma honra estar aqui hoje com vocês. A gente agradece em nome da equipe de HSE, né, de Saúde e Segurança do Trabalho do RCGI, pelo interesse na nossa pesquisa.
Como eu disse, o RCGI é um centro de pesquisa sediado na Escola Politécnica da USP. A Poli também está envolvida nesse projeto?
Paralelamente, a Poli tem trabalhado esse ano em questões de saúde e segurança do trabalho em ambientes de laboratório, uma questão que está sendo tratada de modo independente do RCGI, mas que nós estamos acompanhando para incorporar as ações que eles têm tomado. Mas, a princípio, esse projeto é um projeto do RCGI, que começou no ano passado com questões mais amplas sobre saúde e segurança do trabalho no ambiente acadêmico, no ambiente científico, e atualmente nós voltamos as atenções para saúde e segurança relacionados a riscos psicossociais do trabalho, especialmente agravados nesse momento de situação pandêmica que nós vivemos. Esse foco atual em relação à saúde mental por conta da Covid deu-se muito por uma preocupação com a produtividade, né, com uma eventual queda de produtividade na pesquisa científica em virtude dessas questões psicossociais.
Ou seja, doutora Raíssa, quer dizer, vocês já acompanhavam de alguma maneira, já tinham essa preocupação antes da Covid. E a Covid, sem dúvida alguma, que deve ter ampliado essas discussões, essas preocupações. Então, vocês resolveram criar essa metodologia para acompanhar, fazer esse trabalho durante a pandemia. Como é que vai funcionar na prática? Como é esse método? Detalhe um pouquinho melhor para o nosso ouvinte.
Essa pesquisa vai ser conduzida através de uma metodologia chamada pesquisação, na qual a gente investiga quais são os riscos associados, quais eventos estão ocorrendo, quais são os riscos mais suscitados, mais levantados pelos participantes, e ao mesmo tempo nós vamos tomando medidas para mitigá-los. À medida que a gente tem um protocolo de avaliação de riscos, né, que a gente faz essa avaliação e identifica, nós tomamos iniciativa para trabalhar aqueles riscos específicos identificados, por exemplo, através de palestras, de comunicação efetiva, entre gestores, entre pesquisadores, tentando minimizar comportamentos organizacionais que sejam prejudiciais, dessa forma, acelerar, vamos dizer, o caminho entre a mitigação do risco ou a eliminação do risco e a condução das pesquisas e do trabalho do pesquisador e do trabalhador da administração, né, que faz parte do ambiente administrativo da instituição.
Quantos são os funcionários, enfim, que essa pesquisa vai atingir entre pesquisadores, gestores, funcionários da administração do centro de pesquisa?
Hoje nós temos em torno de 370 pesquisadores, mas pessoal do administrativo, acho que nós chegamos a umas 400 pessoas. Essa pesquisa, ela pode, o que é interessante dela é que ela seja replicada, né? Ela pode ser replicada a partir dos nossos protocolos, tanto de identificação de risco quanto de minimização depois em diversos ambientes institucionais E nós esperamos que ele tenha, que essa pesquisa tenha resultado especificamente em comunidade científica, né? Porque existem outros trabalhos já na literatura sobre identificação de risco em ambiente laboral, mas não específicos para comunidades acadêmicas. E o RCGI, por ser um centro acadêmico de grande porte, né, entra aí como um modelo, excepcional para esse tipo de condução de pesquisa, né, de identificação.
Então, a gente pode dizer que este é um dos aspectos novos desta pesquisa. Quer dizer, o trabalhador em ambiente, os pesquisadores, o trabalho dentro da
Isso.
academia, apontar o risco destes profissionais especificamente. Isso é novo.
Isso é novo e a questão dos protocolos para trabalhadores com Covid também é nova, porque há sim identificação de riscos laborais já tradicionalmente, mas em paralelo há também algumas questões de condução de saúde mental para situações pandêmicas, né, situações de outros vírus que já cometeram algumas sociedades nessas questões de saúde mental, porém, não relacionadas à Covid e não relacionadas ao trabalho. Então, nós vamos fazer essa conjugação de saúde mental laboral e medidas, né, guias, protocolos para a condução de saúde mental em situação pandêmica.
Ou seja, é duplamente inovador. Agora, na sua avaliação, você que já lida com esse tema do trabalho, dos riscos psicossociais, dos profissionais, dos trabalhadores, o que se espera dessa questão e dentro de uma pandemia? Quer dizer, há muitos problemas que podemos dizer assim, a gente tem visto isso em várias outras áreas, doutora Raíssa, que a pandemia evidenciou. Então, já dá, mesmo antes de colher todas essas informações, já dá para ter uma ideia do tamanho do problema, em função disso ser muito novo, né? De a gente nunca ter enfrentado, no ambiente do trabalho e também nesse ambiente de pesquisa, uma pandemia.
Sim, nós temos algumas expectativas em relação a isso, né? Os riscos de trabalho presencial já são, já existem, né, vários indícios de que há, relação com riscos psicossociais ao ambiente de trabalho, à organização do trabalho, né, à gestão do trabalho como um todo, mas em relação à Covid, nós vimos, né, de modo geral, em outros ambientes institucionais, que a súbita transferência de um trabalho presencial para um trabalho remoto causou alterações significativas em relação à organização do próprio tempo do trabalhador, né, a duração, o controle do trabalho, às vezes um aumento de sobrecarga do trabalho, como você considera que está em casa. Então, deveria estar fazendo mais. Então, existe isso dentro do ambiente acadêmico, que por si só já é um pouco competitivo nesse sentido. E em relação às mulheres especificamente também, né, que às vezes têm duplas ou triplas jornadas. Então, a comunicação com os gestores é fundamental, com os orientadores, com supervisores de projeto. Né? E, em ambiente administrativo, por exemplo, a cooperação. Então, são novas formas de interação entre os trabalhadores e os outros colaboradores, seus pares, e também entre os gestores. Então, essa comunicação mais efetiva, ela deve ser estimulada exatamente para evitar, né, situações como nós já vimos, de desigualdades, de desajustes de competências, né, ou de realmente controle do trabalho. Então, estabelecer alguns resultados padrão, assim, resultados padrão ou cumprimento de tarefas, né, com prazos bem estabelecidos, que sejam factíveis, estabelecer de fato um momento de descanso, o horário de trabalho que vai até determinado horário, né, de fato seja cumprido e que você tenha um limite entre o que é trabalho e o que é lazer, o que é espaço interno seu, né, na sua casa, no seu ambiente familiar. Então, todas essas questões, elas ficaram ainda mais aceleradas para essa transição de trabalho não presencial para de trabalho presencial para trabalho não presencial, né? Então, elas foram evidenciadas Por conta da não de você não ter como parâmetro os seus pares, os seus amigos por perto, né, não saber como eles estão lidando com essa situação, como eles estão vivenciando isso, entregando seus produtos, entregando seus resultados. Então, às vezes, o trabalhador perde um pouco esse parâmetro, né, em relação a isso e tenta se exigir ainda mais. Né? Fora os outros medos que estão socialmente instituídos por conta da pandemia, então são medos associados ao futuro da sociedade, ao futuro do trabalho, como as coisas vão se desenrolar após pandemia, né? E esse trabalho também tá sendo desenvolvido paralelamente ao retorno ao trabalho presencial. Então, existem os medos da contaminação, os medos sociais mesmo, do estigma de eventualmente você ser contaminado e poder estar contaminando outras pessoas, da família, né? E se eu perder um parente próximo, que seja o arrimo da família, como fica? Então, as questões de trabalho, elas ficam cada vez mais, que já eram veladas, né? Vamos dizer assim, elas ficam cada vez mais, explícitas nesse sentido, os medos sociais e os medos internos de cada pessoa.
Nós estamos numa situação que, da forma como foi estabelecido e foi tudo muito rápido, tivemos todos nós que nos adaptar, não chegamos ao modelo ideal, né? Tá tão difícil separar dentro de casa o lazer, as outras tarefas e o trabalho, né? Limitar o tempo de
Isso.
trabalho. Isso é geral para quem está, obviamente, em home office. Tem muita gente ou preso a um lugar, porque boa parte da população está tendo que sair. Então, sair também traz preocupações. Voltar ao que era o antigo talvez não seja mais como antes. Então, um monte de preocupação misturada, sem dizer que especificamente para os trabalhadores dessa área de pesquisa, ainda a preocupação com a continuidade do projeto, o financiamento desse projeto também acho que é uma preocupação maior, né?
Sim.
Nós preciso voltar ao meu laboratório o mais rápido possível para poder dar continuidade ao que eu estava fazendo ou iniciar um projeto. Ainda tem somadas todas essas preocupações, né, doutora Raíssa?
Isso. Tem uma pesquisa em desenvolvimento que já nos traz alguns dados quantitativos que mostram que houve uma queda na produtividade, né, de cientistas, tanto cientistas homens quanto cientistas mulheres, mas mulheres principalmente, né? Mulheres com filhos. 52% das mulheres com filhos não concluíram seus artigos, né? 38% dos homens com filhos não concluíram seus artigos. Então, essa questão também com os cuidadores, né? Se você é um pesquisador cuidador, se você é um cientista cuidador, você também tem outras questões a enfrentar durante a pandemia. Cuidador de filhos ou cuidador de pessoas, pais, eventualmente, avós, né? Então, existem também mais essas questões que devem ser enfrentadas. E eu acredito que coletivamente, com um trabalho que seja informativo e ao mesmo tempo comunicacional interno, nós vamos conseguir superar essas barreiras, né, impostas tanto pelo coronavírus quanto pelo distanciamento. E nós vamos retomar aí a produtividade aos níveis desejáveis, né, tanto do centro quanto para a USP e a ciência brasileira de modo geral, que depende muito desse ambiente acadêmico.
Não tenha dúvida. Os laboratórios do centro já voltaram a funcionar? Vão voltar? Voltaram parcialmente? Só para a gente ter uma ideia.
Isso. A previsão é que agora em setembro, alguns laboratórios que têm trabalho em desenvolvimento que não pode ser feito remotamente retomem as atividades devagar. Mas agora já em setembro, alguns laboratórios, especificamente os que tratam de experimentos químicos, físicos, esses estão voltando às atividades agora em setembro. Os outros pesquisadores que puderem continuar suas pesquisas remotamente estão sendo incentivados a continuar remotamente.
Bom, é importante a gente lembrar também que o diretor científico do Centro de Pesquisa, o professor Júlio Meneghini, será o pesquisador responsável pelo projeto. Doutora Raíssa colocará em prática essa pesquisa, que está começando, na verdade, né? Mas já está aí, portanto, como nos explicou a doutora, essa preocupação. Já houve uma desaceleração do ciclo de desenvolvimento científico no país, então, tentar minimizar essas consequências que já aconteceram, né, e programada aqui para frente, né? O que mais nos perguntamos, né, para concluir, doutora Raíssa, o que será depois da pandemia? Como vamos retomar o nosso dia a dia de trabalho, né?
Isso. Eu acredito que essa pesquisa seja um indício de que há condições, nós temos condições de melhorar o nosso ambiente de trabalho, de promover um ambiente saudável, tanto remotamente, né, quanto presencialmente. Então, as expectativas são boas em relação a isso. A retomada do trabalho está sendo feita de forma conversada. O diretor científico tem estimulado bastante isso. Os outros, né, os patrocinadores também do centro estão estimulando eventos nesse sentido. Dois eventos já ocorreram. O primeiro para tratar sobre saúde mental com uma pesquisadora doutora pela USP em Direito do Trabalho e da Seguridade Social, que é especialista em saúde mental. E ela já nos proferiu uma palestra. No segundo encontro, uma outra professora, juntamente com essa primeira, a primeira que eu me referi foi a professora Carolina, que é o meu Meyer. E a segunda palestra foi pela doutora Olivia Pasqualeto e comigo sobre o retorno seguro ao trabalho. Então, nós utilizamos protocolos internacionais para o retorno seguro em relação ao meio ambiente de trabalho e em relação à saúde mental. Especificamente ao pessoal que atua em laboratório, nós temos cuidado redobrado em relação a isso, para que eles não fiquem sozinhos, apesar de, né, de haver um revezamento, sempre ter um profissional ou alguém do administrativo ciente da presença de um pesquisador em laboratório e outras questões relacionadas também à organização do trabalho para esse retorno seguro. Um terceiro evento está sendo programado também para os próximos dias, mas com o pessoal da psicologia. Então, é um trabalho que pretende unir diversas disciplinas, diversas áreas, né, vários profissionais das humanidades e das ciências sociais de modo geral, para que a gente tenha vários olhares sobre a saúde mental, sobre essa atenção. E quando identificados riscos aumentados ou agravados, que esporadicamente ocorreram nesse intervalo de março até aqui, nós encaminhamos, inclusive, colaboradores, os trabalhadores e os pesquisadores, nós demos encaminhamento psicológico, de atendimento psicológico. Então, eles têm o um atendimento psicológico que é disponível pela USP, que tem uma rede que está atendendo a comunidade acadêmica. Os psicólogos fazem outros encaminhamentos caso necessário, né? Então, eu acho que é uma rede de colaboração que está sendo construída, uma rede de apoio de modo geral, em que os pesquisadores sabem onde recorrer, onde ter informações seguras e como expressar eventualmente seus medos, suas angústias, suas frustrações. Em relação à pandemia, em relação ao futuro do trabalho, eles retomam então essa comunicação com esse grupo, através dessa pesquisa, e são direcionados, caso necessário, por profissionais qualificados da área de psicologia.
Eu conversei com a doutora Raíssa Moreira, advogada, mestre, doutora em antropologia e sociologia. Ela é responsável por esse projeto. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, muito obrigada, acho que sim.